Universo Profissional.
A Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, em parceria com o Escritório de Gestão de Carreiras e Egressos, publicam o podcast Universo Profissional. A proposta é levar aos ouvintes histórias e relatos de egressos da universidade, CEOs e de outros diferentes profissionais e empresários sobre os desafios e as conquistas no mercado de trabalho, passando também sobre a experiência dos mesmos dentro das faculdades, institutos e destacando a importância da Unesp em suas respectivas trajetórias. A cada 15 dias, uma nova entrevista, um novo olhar profissional e humano. Vale sinalizar que o escritório é uma iniciativa de 2025 e está ligado diretamente à reitoria. Dentre as suas diferentes propostas, atua para o fortalecimento da relação entre egressos e estudantes com a universidade, sociedade e o mercado de trabalho, com ações focadas no aprimoramento acadêmico e profissional, estabelecendo assim uma comunicação efetiva entre os envolvidos. Karina Noguchi, egressa do curso de Administração de Empresas do campus da Unesp em Jaboticabal, Head de Riscos e Controles no iFood, relembra inicialmente de que forma iniciou sua relação com a Unesp.
Eu me formei no ensino médio em 2002. Naquele momento eu tinha a intenção de estudar psicologia. Sempre gostei muito de comportamentos de pessoas, gostei muito ler a respeito, como também ter conversas profundas com pessoas. E eu não passei no vestibular, na primeira tentativa que eu fiz, logo depois do ensino médio. Falei, poxa, eu vou estudar aqui, vou fazer cursinho e vou ficar de olho nas oportunidades. E foi bem interessante que a Unesp anunciou um novo curso, que era de administração com ênfase em agronegócios, dentro da grade. Tinha um pezinho ali em RH, tinha um pezinho em questões sociais, ao mesmo tempo em que, naquela época, eu morava em Ribeirão Preto. E ali, a gente sabe, é um polo de agronegócios com um monte de oportunidades. Falei, poxa, eu vou me inscrever no curso de... no vestibular, né? Para o vestibular de administração com ênfase em agronegócio, vamos ver o que acontece. E foi interessante que eu passei naquele momento... Com certeza me atraía muito por ser uma universidade pública, né? Até mesmo para que eu pudesse não pesar muito nas finanças da minha casa, com meu pai e para minha mãe. Ao mesmo tempo que o Unesp é uma faculdade de confiança, tratando de reputação, de grade, de qualidade de professores. Naquela época, existia uma cultura também muito forte de que os estudantes que saíam de universidades públicas, eles eram de uma formação melhor, mais profunda, mais embasada. Então, isso também me fisgou muito, o que me atraiu muito ter tomado a decisão. E falei, poxa, vou tentar. Tanto que esse vestibular, ele não foi de final de ano, ele foi de meio de ano. E é muito raro a gente ter vestibular de meio de ano em universidade pública no Brasil. Falei, vou tentar, vou mudar para Jaboticabal, vamos ver o que acontece. Se eu gostar, maravilha. Se eu não gostar, eu vou tentar plano B, C, para onde for, mas é aquilo que de fato me atrai e que me mostra oportunidades na vida.
E Karina, você lembra quais os desafios que você passou para conseguir concluir o curso?
Eu acho que assim, as minhas dificuldades elas foram muito mais no começo do que no final. Né? A minha turma, ela... era formada por 40 pessoas e 7 se formaram num período. Eu fui uma das 7. Então, felizmente aqui consegui alcançar o meu prazo. Eu tinha, para começar, uma expectativa comigo, né? Eu já tinha um plano aqui, olha, vou seguir todos os protocolos, vou me dedicar ao máximo para, de fato, fazer com que o meu aproveitamento da faculdade seja máximo. E eu... termine aqui todos os estudos dentro da data prevista. Mas acho que as mudanças, elas começam, primeiro, no âmbito pessoal, porque você sai de casa, você vai para uma outra cidade, por mais que eu já tivesse várias experiências em administrar minha vida desde muito cedo, Foi lá em Jaboticabal, fazendo a universidade, que eu tive que, de fato, botar muito a mão na massa, tratando das minhas finanças, tratando da convivência com pessoas com quem eu morava ali, dividindo quarto, dividindo apartamento, né? Mas pensando aqui no lado acadêmico, a grande dificuldade é que teve um salto muito grande em relação ao conhecimento que eu tinha até o ensino médio, com conhecimentos técnicos conceituais de administração logo no primeiro ano. Falei, caramba, o que, que é isso? Que mundo é esse? E eu estou estudando ciências sociais, eu estou estudando escolas de administração, estou estudando tipos de liderança, estou estudando filosofia. Tá, eu estou começando minha carreira agora. Como é que eu consigo visualizar ser um líder lá no comecinho? Era difícil, né? No final aqui é um gap, é um salto, é um degrau que existe aqui, que demora um certo tempo para a gente se identificar como aluno naquele ambiente corporativo, dentro daqueles conceitos que têm sido dados pelos professores, que, aliás, foram muito didáticos aqui durante a jornada, e isso ajudou muito. Chegou um momento em que os professores, eles notaram a nossa dificuldade e falaram, olha, vamos visitar empresas. A gente veio para São Paulo visitar uma empresa de publicidade, a gente foi para Cajamar visitar uma empresa de cosméticos. E daí, ok, tudo aquilo começou a fazer sentido. Eu preciso desses conceitos, eu preciso, no mínimo, aqui, buscar me entender dentro deste meio, para que a minha formação ela comece desde já, sabe? Então, esse primeiro momento foi assustador para muita gente, tá? Para mim também. E é aquilo, depois que a gente foi para a prática e a Unesp ela, nos forneceu esses recursos, com certeza ajudou bastante.
Agora, qual foi a importância da Unesp na sua vida pessoal e profissional?
É muita coisa. Acho que antes de qualquer coisa, foi a universidade que me fez aqui abrir um caminho na minha mente de que eu poderia ser a mudança de status social da minha família. Então, assim, fazendo uma universidade, meus pais não têm universidade, meus avós nasceram em sítio, meu pai cresceu na linha da pobreza, sem recursos. Enfim, acho que a primeira coisa é, eu vou ser a primeira pessoa da minha família a formar numa universidade. Então, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Então, de fato, assim, a Unesp, ela me trouxe, além de conhecimento, me trouxe convivência, me trouxe contatos com pessoas de perfis diferentes, com quem eu tenho contato até hoje. Domingo passado, almocei aqui, comemorei meu aniversário com um colega de, hoje amigo, quase irmão de faculdade. Então, assim, primeiro, me abriu essa luz para ser a pessoa da mudança na minha família. Segundo, me trouxe aqui para a vida pessoas que algumas eu gosto, outras eu amo e, de fato, ainda mantenho muito contato. Ao mesmo tempo em que a Unesp, ela também, dentro dos programas, eventos, das conferências, dos trabalhos de iniciação científica, ela me permitiu navegar por vários lugares diferentes e também formas de trabalhar diferentes. Quando eu fui para um trabalho acadêmico, fui apresentar num congresso, entendi que essa é a vida aqui de alguém que vai para a área acadêmica, a dedicação é assim, o tipo de cuidado, as regras da ABNT, todo aquele detalhe, etc. No momento em que eu fui coordenadora de um curso da CCTAP, poxa, deixa eu entender a expectativa das pessoas. Ah, eu entrei num processo, posso dizer, ali seletivo para conseguir um dos ônibus da Unesp para levar minha turma para um evento. Cara, hora que eu soube que eu fui selecionada e que eu tive a chance de levar a minha turma ali para um evento em Olambra, acompanhar um leilão de flores, ali eu senti, poxa, é promover também oportunidade, é usar bem os recursos, né? Por mais que a gente fosse estudante ali, acho que a gente tinha que usar os nossos recursos de forma inteligente a favor da educação de um monte de gente, né? Então, esses eventos também, esses cursos, eles deram várias oportunidades quando eu fui convidada e quando eu fui coordenadora. Ao mesmo tempo em que tinha eventos da Atlética, da empresa Júnior, Na Atlética, eu nunca fui muito presente, por mais que eu tivesse interesse, mas na empresa Júnior eu tinha ali alguma participação. E eu também estava muito perto dos professores. Eu acho que ali também, professor Roberto Lousada, eu tenho um contato muito próximo com ele, de vez em quando aqui, ó, tô com uma dúvida assim, assim, assado. Ou ele, conta os exemplos dele até hoje, eu me identifico em alguns deles. Então, conviver com essa abertura dos professores para discutir sobre N temas, inclusive que não eram nem da matéria deles, assim, também foi sensacional. Era aparecer ali no departamento de administração, bater papo com alguém, já sair com um pouquinho mais de bagagem, sabe?
Karina, você poderia comentar agora sobre o seu trabalho atual? Qual é a sua profissão, as propostas dela?
Bom, acho que eu posso falar um pouquinho da jornada, tá? Não vou adentrar aqui em detalhes de cada um, mas é uma jornada interessante. Quando eu saí da faculdade, eu me inscrevi em 22 programas de trainee, todos em São Paulo, porque eu tinha vontade de vir para São Paulo. Bom, passei em dois, vou trocar o certo pelo duvidoso? Não, eu vou tentar agora, vou mudar para São Paulo e vou ver o que acontece. Eu vim trabalhar na UI, que é uma consultoria de negócios, também faz trabalhos de auditoria. Ali, na UI, eu tive vários treinamentos. Tive grandes oportunidades de trabalhar em diversas empresas, algumas em São Paulo, mas chegou um momento em que um sócio virou para mim e falou: Karina, tem oportunidade de trabalhar em países da América Latina, te interessa? E olha que interessante, durante a faculdade, aos sábados, eu também fazia aula de espanhol com um aluno do doutorado que tinha um preço acessível, eu precisava e queria aprender espanhol, ele. Também precisava de uma graninha extra ali, assim, a gente não tinha um livro, a gente não tinha um material didático formal, mas a gente foi lá e saiu do lugar, sabe? E daí, quando chegou essa oportunidade, eu falei, pessoal, olha, eu não falo espanhol fluente, mas eu consigo me comunicar. Na faculdade, eu fiz o mesmo com o inglês, porque eu sabia da importância aqui, e do salto que o inglês me levaria também depois da formação. Enfim, me abriram essas portas para viajar pela América Latina, eu fui. Eu entendi que eu gostava muito de viajar, foram as minhas primeiras viagens internacionais ali da vida. Então, tá bom. Chegou um momento em que eu fui para uma outra empresa, que era cliente da consultoria. Eu fui fazer um projeto via essa consultoria numa empresa petroquímica, que é a Braskem. E tinha uma vaga aberta, eu falei, poxa, acho que é um momento legal de vir para a Braskem, porque ela está se internacionalizando, ou seja, está comprando plantas e construindo plantas petroquímicas e químicas fora do Brasil. Tá bom, migrei. E foi bem interessante nessa época que era uma área pequena e tinha muito trabalho, tanto no Brasil como fora. Fora do Brasil era nos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda, no México. E a minha líder na época, a gente tinha muita abertura, ela entendia as minhas vontades e eu também deixava muito claro o que eu queria. E no final eu comecei a abraçar também trabalhos internacionais. Eu passava mais que a metade do ano fora do Brasil, a depender da época.
Olha
Passei
só.
muito tempo viajando para estes países, mas geralmente eu ia um final de semana antes, voltava um final de semana depois, ia fazer um mochilão em algum outro país, pegava um carro, ia viajar, pegava um trem, um avião. E nessa época aqui eu fui extremamente feliz, tanto no âmbito profissional, que assim, eu conheci muita gente, conheci muitos processos, muitos negócios, muitas culturas, muitas formas de trabalhar. E pelo lado pessoal, eu fui aqui colecionando carimbos no passaporte, fui tendo contatos pessoais aqui com coisas que eu só tinha visto em livros, em filmes, e para mim isso foi
Vivências, né? Vivências excepcionais, né?
extremamente legal. Exatamente. Hoje eu coleciono aqui 48 carimbos, ou melhor, são acho que mais de 400 carimbos nos meus passaportes. E
Uau!
tratando aqui de países visitados, foram 48. Neste ano eu vou completar 50.
Que
Bom,
beleza!
naquela época, então, eu aprendi demais, eu vivi demais. Daí a Braskem, teve ali um período um pouco mais difícil de envolvimento na Lava Jato. Participei também de ações bem importantes, seja no entendimento do que tinha acontecido e qual foi de fato o envolvimento da Braskem na Lava Jato, e depois eu pude liderar toda a reconstrução da empresa no momento em que a gente estava com uma monitoria ali pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, como também Ministério Público Federal. Na Braskem, em quase 10 anos aqui, eu fui de analista pleno à rede global. Então, eu tinha aqui atuações táticas e também estratégicas em algumas circunstâncias, e com esse escopo completamente abrangente aqui, né, somando todos os países onde a empresa tinha atuação. Bom, foi durante a pandemia que eu pensei, poxa, acho que está na hora aqui de eu tentar respirar outros ares, mudar um pouquinho aqui o que eu faço, como eu faço. Eu sou nova e, ao mesmo tempo, é aquilo. A gente tenta se desafiar da nossa melhor forma, pensando também no rumo para onde o mundo está indo. O mundo está indo para a inovação, para a tecnologia. E, por força do destino, um dia uma headhunter me acionou e falou: Karina, queria aqui fazer uma entrevista para você, não com você, não posso falar o nome da empresa, mas queria te conhecer. Enfim, eu trouxe aqui minha história, minha bagagem, forma muito aberta, não gosto de entrevista, gosto de conversa, sabe? É importante a gente trazer essa humanidade também para tudo que a gente faz. E
Claro.
hoje, eu trabalho aqui desde 2020 até hoje, eu sou head de riscos e controles aqui no iFood. Então, eu estou numa jornada aqui de executar e liderar ações voltadas para inovação. Então, tudo aquilo que a gente faz de maneira manual, repetitiva, que de fato pode ser automatizado, eu estou automatizando, estou puxando meu time para isso, ao mesmo tempo que estou usando demais inteligência artificial no dia a dia. Eu estou também puxando toda uma questão de conscientização dentro da companhia, voltada para riscos, controles, a importância da gente também fazer uma boa gestão de riscos para atingir os objetivos de uma maneira mais plena dentro do possível. E no final do dia é uma área aqui que é essencial dentro de um ambiente que muda tanto, um ambiente que está em constante lançamento de produtos, constante mudanças de processos, sistemas. E é uma jornada bem interessante, eu digo diferente também, sabe? Porque repara que estar numa empresa como esta já é muito diferente, é viver o futuro. Porque assim, eu olho para fora, eu acho que eu não sei viver aquele mundo de novo, sabe? Eu não tô apta para isso. E eu olho para dentro, tudo que a gente já construiu, tudo que a gente faz, toda essa riqueza tecnológica e de inovação, e ao mesmo tempo, eu tô liderando um time que tem essa mentalidade. É o time inteiro que tem que ir para um só, tem que ter um só norte aqui. E no final do dia eu vejo que também, durante essa jornada e aqui no iFood isso foi intensificado, eu pude melhorar muito também as minhas habilidades de liderança, de construção aqui de resolução de problemas difíceis, de construção de ferramentas, de caminhos em ambiente VUCA, né? Ambiente caótico, volátil, ambíguo. Então, é algo que me satisfaz, são desafios diários aqui de uma empresa que muda o tempo todo e que toda hora eu sinto que eu estou mudando também, né? A cada 6 meses aqui eu sou uma profissional diferente e isso faz completa diferença aqui na minha carreira, na minha jornada.
Em linhas gerais, como você define a sua trajetória profissional? Em algumas palavras, vamos dizer assim.
Eu me arrisquei, eu entrei em todas as oportunidades que eu vi pelo caminho, que me permitiam ser uma pessoa correta, uma pessoa ética, uma pessoa do bem e uma pessoa que transforma o mundo e busca, de fato, aqui construir esse mundo melhor. Então, acho que se resume a isso.
Karina, e hoje como você vê a nova geração que está adentrando o mercado? E qual mensagem ou reflexão você pode deixar para essas pessoas?
Hoje eu tenho vários mentorados, tá, que vão desde estudantes universitários até pessoas que trabalham comigo, estão no meu dia a dia. E principalmente para os estudantes, eu faço algumas recomendações que estão muito mais voltadas aqui ao que eu me arrependi de ter feito no passado, né? Versus aquilo que eu vejo hoje como oportunidade, tá? Então, a primeira coisa é, se joga, vai testar. Assim, poxa, eu vou esperar até o final da faculdade para começar os processos seletivos. Começa agora, vai entender sua concorrência, vai entender o que as empresas estão oferecendo, vai ver se você gosta daquilo. Então, assim, vai participando aqui dos processos conforme eles aparecem e você já vai se testando, né? Eu deixei ali para me inscrever em programas de trainee no final da faculdade, e eu fui ali para algumas provas que eu falei, caramba, olha a minha concorrência, tipo, eles são fortíssimos. E assim, eu tive essa noção quando eu estava ali no final e pronta quase para entrar no mercado de trabalho. E quando eu vejo aqui essa galera mais nova que ainda não se jogou, eu fico ali inquieta. Eu falei, olha, não dá para ficar assim, pessoal. Vamos lá, dá uma olhada no mercado, se joga, se testa, se conheça, se prepare para o que vem pela frente, porque é muito difícil. E ao mesmo tempo, o que eu trago também é que em 20 anos aqui, quase de formação, muita coisa mudou no mundo, né? E eu acho que a própria coordenação do curso de administração da Unesp se preocupa com isso, né? Um dia o professor Roberto me ligou e falou, Karina, quais são as grades curriculares, ou melhor, quais são as matérias da grade curricular de um curso de administração que você acha que é ideal para hoje? Eu falei para ele, olha, tem que trabalhar com análise de dados, tem que trabalhar com uso de AI, tem que trabalhar com temas que são super modernos e que o mercado de trabalho, de fato, exige. Não é mais é bom ter, assim. Não, é um requerimento, é aquilo que vai fazer você se diferenciar de uma massa gigante de pessoas no momento em que você estiver num processo seletivo, né? Então, a pessoa que está antenada, se atualiza, se recicla o tempo todo, estuda sobre temas modernos, temas da nossa realidade, é este o caminho, né? Então, tem alguns liderados meus, olha, cara, eu fiz um treinamento aqui em Excel. Excel já virou básico. E Excel vai ser extinto. Então, vamos para algo mais profundo. Às vezes eu faço indicação de cursos, às vezes eu faço essas provocações também para que a pessoa ela entenda, olha, o mundo mudou, o mundo lá fora é diferente e não dá para a gente ficar parado no tempo.
Renato Coelho para o podcast Universo Profissional.
Universo Profissional.